noite em mais de 30 anos na moderação deste programa, é seguramente este o que mais me vai custar fazer. Um jornalista tem sempre dificuldades em dar a voz, em juntar a palavra morreu ao nome de um grande amigo. Hoje morreu Jorge Coelho, uma pessoa que amava tanto viver e viver sempre rodeado pelos amigos. Pacheco Pereira, vamos ter muitas, muitas saudades do Jorge Coelho.
Vamos, vá lá ver. Eu não sou propriamente uma pessoa com muitos estados de alma, ou muito, mas há tristeza, de facto, deste dia. Não é só pela surpresa da morte, porque a morte, em bom rigor, é sempre surpresa, não é? É pela circunstância de ser um homem que cultivava um sentimento antigo, que é o sentimento da amizade, e cultivava naturalmente como quem respirava. Era dedicado aos seus amigos. E essa dedicação não pretendia ter nada em troca. Quer dizer, num mundo em que muitas vezes as pessoas fazem trocas e trade-offs, eu agora apoio para depois te apoiar a ti e tal. Não, era um homem completamente gratuito nessa dedicação. Era como eu, aliás, até já referi aqui, era um homem que amava a sua terra, quer dizer, isso é importante, amava a sua terra, a parte de Portugal que o fez crescer, e o PS, sem nunca pôr em causa a sua biografia, sem nunca pôr em causa, porque se há coisa que para mim é é péssima, é aquelas pessoas que acham que o seu passado deve ser maldito e que não falam dele, ou então dizem que não tiveram, que é também essa versão. Não, o Jorge Coelho tinha tudo, tinha a sua vida política toda, o que lhe dava mais autoridade depois para ser, de facto, uma pessoa fundamental da história do PS. Era, de facto, um grande amigo. Essa amizade cultivou-a numa coisa que se cria neste programa e que as pessoas que não estão aqui não percebem, que é entre nós criam-se normalmente relações de grande amizade. E mesmo quando em algumas circunstâncias, algum de nós, isso já aconteceu com um ou outro no passado, conhece dificuldades, às vezes os primeiros amigos que encontra são as pessoas com quem discutia ou quem discutiu durante vários anos. Já não é a primeira vez que isso acontece. E esta amizade, que no fundo praticamente toda a gente valoriza no Jorge Coelho, era também contemporânea de uma memória que não, uma memória dura. É bom que as pessoas não se esqueçam do que lhe fizeram. E eu não me esqueço, por exemplo, da revolta do Jorge Coelho com aquilo que fizeram ao nosso programa na SIC. Eu não me esqueço, e vou contar isto pela primeira vez, no último dia em que nós fizemos o programa na SIC, havia pessoas a chorar na SIC. Havia gente comovida, das maquilhadoras à realização. Pessoas que eram nossas amigas, que tinham trabalhado connosco. A direção da SIC estava reunida, não veio sequer cumprimentar-nos e despedir-se de nós. E isso é uma coisa que o deixou magoado e furioso e que ele nunca esqueceu. Nem ele, nem eu, nem ninguém que tenha passado por lá. E exatamente numa altura em que esse sentimento de amizade é muitas vezes desvalorizado, é repelente os comentários que eu já vi, anónimos, à notícia da sua morte. O primeiro comentário que alguém pôs num site que noticiou é assim, não faz cá falta nenhuma. Faz. Faz falta. E faz falta por pessoas que, como eu, que não tinha nenhuma comunidade política. Também não é verdade, porque a gente participa sempre de ideias e sentimentos comuns. Mas, de facto, aquela coisa do PS, a quem ele era muito fiel, não era a minha casa, chamemos assim. Mas a verdade é que este tipo de ódio que hoje existe na política, infelizmente, e de radicalização, o Jorge Coelho era o antípoda disso. E, desse ponto de vista, é uma pessoa que não é só por causa da ponte, a gente agora fala da ponte e tal, eu não vou falar da ponte, não é isso que me parece mais significativo na atitude de Jorge Coelho, era exatamente esta capacidade de cultivar uma amizade de alguém que nunca perdeu sensibilidade das coisas mais importantes, à pobreza, por exemplo. Ele era particularmente sensível à pobreza, à miséria e ao empobrecimento. Não é só porque o nosso problema da pobreza não é só da pobreza. É quando ele viu muitos portugueses empobrecerem. E, portanto, ele era muito sensível a isso. E tinha Eu citei já aqui no telejornal o caso Esmeralda, porque quando nós tivemos aquela discussão e o Jorge Coelho tinha, nas discussões que envolviam afetos e relações pessoais, familiares, em contexto de crise, o Jorge Coelho estava sempre ao lado daquilo que era o sentimento comum. Não era meramente um problema de intuição política, era de solidariedade com as pessoas comuns. Mais do que com os ricos, que ele também acabou por ser. Era com as pessoas comuns que ele era realmente solidário. E por isso, tenho pena.
Ana Catarina Mendes está na cadeira que antes pertencia ao Jorge Coelho. O Jorge Coelho escolheu sair. Ajudou-nos, não é segredo, a escolher e a propor à direção da TVI o nome de Ana Catarina Mendes. De que é que sente mais falta com o desaparecimento dos Jorge? Eu estava muito atento ao seu desempenho no programa.
Jorge Coelho pregou-me uma partida quando falámos sobre a minha vinda para aqui, e pregou-nos a todos uma enorme partida com esta morte. Eu vou recordar sempre o Jorge Coelho solidário, o Jorge Coelho amigo, o Jorge Coelho que tinha uma alegria imensa nas coisas que fazia. E eu conheci o Jorge Coelho em 94, na campanha das europeias. Depois fizemos a campanha toda de 1995. Não é a primeira vez que eu substituo o Jorge Coelho numa cadeira. Eu substituí o Jorge Coelho como cabeça de lista em Setúbal. O Jorge Coelho foi cabeça de lista do Partido Socialista em 1999 e fizemos uma extraordinária campanha. Mesmo nos momentos em que divergimos, o Pacheco Pereira diz, e bem, isso reforçou ainda mais a amizade, porque o Jorge Coelho tinha essa capacidade de não guardar... Podia ficar zangado, mas não guardava ressentimentos, fazia pontos, fazia... E para mim, que era uma jovem e que tinha também, partilhava com um conjunto de sonhos, a aventura de ganhar 1995 as eleições foi toda feita por ele, que sempre apostou muito, muito, muito nos mais jovens. E, portanto, eu recordo dele uma enorme amizade e uma enorme cumplicidade no percurso político ao longo dos anos.
António Lopes Xavier, calhou o ter falado hoje com o Jorge Coelho?
Sim, não consigo ainda ter a distância que a televisão e estes programas exigem para quando se recordam as pessoas. E, portanto, lamento, não sou capaz de ter essa atitude formal, porque ainda hoje falei com ele e, portanto, antes de fazer a viagem de Penafiel para aqui. E são coisas da nossa vida pessoal, mas eu são aquelas primeiras que me lembro e não me importo de as partilhar. Nós tínhamos marcado um almoço da circulatura a que ele se queria associar e queria combinar comigo o que levar das suas novas, dos seus novos amores pela produção do queijo e dos produtos relacionados. E o Jorge Coelho queria levar a sua coroa de glória, o seu queijo da serra, mas em minha casa era especialmente apreciado, como o melhor do mundo, o requeijão, e eu queria fazer-lhe ver que, interesseiramente, também queria esse manjar que é mais apreciado em minha casa. E, portanto, fui surpreendido na viagem, tendo falado com ele há poucas horas. Eu tenho ideia que as pessoas julgam que na política somos todos amigos e que no mundo do comentário somos todos amigos e que existe uma espécie de uma fraternidade mesmo transversal aos partidos. Não é assim. Há partes da atividade política, como são a resistência, o combate à ditadura, ou, no meu caso, os momentos duros que vivi no início do CDS, de tempos conturbados e agressivos, e isso forjam-se amizades e solidariedades, mas, em geral, na política, sobretudo de quadrantes diversos, podemos ter consideração pelas pessoas, respeito, mas não fazemos frequente, eu não fiz na minha vida frequentemente amigos. E se tivesse de eleger o mais surpreendente amigo feito na vida política, seria o Jorge Coelho. Eu era deputado quando o Jorge Coelho era ministro e o Jorge Coelho tinha uma faceta vista pelo lado direito do espectro político como mais agressiva ou até truculenta. E depois, quando passei a privar com ele nos nossos debates, onde se forjou uma enorme amizade, verifiquei que ele era tudo menos isso. Enfim, ele sabia que há atitudes políticas e há declarações políticas que têm de ser tomadas num certo tom em certos momentos. Mas ele era, sobretudo, um coração mole. Nós brincámos com ele várias vezes aqui porque ele frequentemente dizia que era amigo das pessoas de quem íamos falar. O Jorge Coelho realmente tinha uma legião de amigos. Não os amigos de palmada nas costas, mas realmente por onde ele passava fazia amigos profundos. Eram aquilo que se diz em Portugal um beirão de gema. Um beirão no sentido de uma pessoa firme, com caráter, com lealdade, mas ao mesmo tempo com sagacidade, esperteza e matreirice, se quiser usar essa palavra. Era um homem com essas características muito vivas. E era aquilo que o Pacheco Pereira disse, eu também ouvi a Ana Catarina no jornal, essa parte é que mais me interessa. Quer dizer, as qualidades do Jorge Coelho como homem. E essas qualidades, eu experimentei-as na qualidade de amigo. Amigo a quem ele não tinha nenhum interesse pela amizade comigo. Eu não tinha nada para lhe dar, nem ele alguma vez me pediu o que quer que seja. E o contrário já não é verdade. Eu pedi várias vezes ajuda ao Jorge Coelho e tive sempre uma ajuda e uma consideração e um apoio e um carinho, às vezes em aspectos da vida que vocês não podem imaginar. O cuidado do Jorge Coelho, que me despertou, eu às vezes sou descuidado na minha amizade, sou amigo, mas não sou tão zeloso nem tão cuidadoso profissionalmente como era o Jorge Coelho, e eu fui ao longo do tempo surpreendendo-me com aquela lealdade e aquela prova desinteressada de amizade que ele me dedicava em vários campos e de que fez é que uma das últimas vezes desloquei-me a Macau, sítio onde nunca tinha ido, e tinha uma reunião profissional com a presidente da Associação de Empresários local. E quando cheguei, ela tinha uma carta do Jorge Coelho escrita sobre mim, onde dizia coisas que eu acho que mais ninguém dirá sobre mim. E, portanto, eu, com esta comoção que vem, recordo com uma saudade enorme, uma amizade insubstituível. Tínhamos o nosso almoço combinado para... dentro de dias não o teremos, mas lembrá-lo-emos sempre.
Seguramente.
Deixa-me só dizer uma coisa, Carlos. Não me esqueci. São coisas importantes. O Jorge Coelho tinha sempre a família na boca. Não havia conversa onde não estivesse a mulher e um orgulho enorme pela atividade profissional e pela inteligência da filha Maria João. E ainda recentemente insistiu nesse ponto. Tinha um orgulho enorme nisso e é bom dizer-lhes, se nos ouvirem, porque isso estava sempre presente.
Em nome de todos, quero naturalmente apresentar sentidíssimas condolências à viúva Cecília e à filha Maria João. Grande Jorge, era assim que invariavelmente eu começava as conversas com ele. Nunca vou esquecer-me do que a seguir se seguia depois dessas saudações, de como ele prático passava imediatamente ao que interessava. E passando à agenda do dia, pois, como de costume, começo por recordar que Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira fazem hoje mais uma Circulatura do Quadrado, na 24 e na TSF, tendo escolhido como tema para o debate principal as escolhas nas eleições autárquicas. Isto depois do PSD ter confirmado Susana Garcia como candidata na Amadora e, claramente, admitir a possibilidade de apoiar Isaltino Moraes em Oeiras. Quem começa é a Ana Catarina Mendes e eu pergunto-lhe Não vou só ao PSD. Se a falta de notícias do PS quanto às autárquicas é uma manifestação de excesso de confiança do partido ou se é um problema de escolhas?
Bom, em primeiro lugar, o Partido Socialista é neste momento o partido com mais câmaras municipais, o partido mais vencedor nas eleições autárquicas e tem uma regra que já de resto há 4 anos também teve, de que os seus presidentes que não estiverem em último... ou melhor, os seus presidentes que não se possam recandidatar são todos automaticamente candidatos. Isso significa que uma grande parte já era candidato a... Já é candidato. O processo está, tanto quanto sei, bastante adiantado. A seu tempo serão apresentados os candidatos do Partido Socialista. De resto, haverá Congresso Nacional do PS para aprovar a estratégia, para aprovar o programa e para aprovar e para apresentar os seus candidatos. Portanto, não há excesso de confiança. Há um trabalho que está a ser feito, que é um trabalho de bastidores que tem que ser feito para que o PS continue a ser
partido. É um processo que Ana conhece bem, porque foi responsável...
Há quatro anos,
e não está mesmo a estranhar esta demora?
Não há demora, há timings, houve uma pandemia, as coisas são feitas de uma forma diferente neste momento, e portanto o Partido Socialista, eu estou convencida que será de novo o partido mais votado nas eleições autárquicas e manterá aquilo que tem sido a sua marca ao longo destes 40 e muitos anos no poder local democrático, que é um... Eu, de resto, devo dizer, a campanha que fiz há 4 anos atrás é uma campanha notável porque, de facto, é onde se pode fazer proximidade, onde se está junto às pessoas e onde se pode todos os dias ver a diferença que um bom autarca faz no território e na vida das pessoas. E, portanto, mantenhamos a calma. A seu tempo, faltam 2 meses para o Congresso do Partido Socialista, haverá anúncio dos vários candidatos, de todos os candidatos, e será aprovada aquela que será a linha programática do PS para estas eleições.
O PSD leva o trabalho de escolha bastante adiantado e de anúncio público dos candidatos. Está a escolher bem o PSD os candidatos que apresenta?
A única coisa que posso dizer é que a pressa é mesmo inimiga do bom e aquilo que tem acontecido na apresentação dos vários nomes que o PSD tem apresentado, tem tornado públicos, são de alguma atrapalhada. Uma atrapalhada primeiro porque quando apresentam em conferência de imprensa os 100 nomes candidatos, 100 primeiros nomes candidatos, foi logo uma semana inteira com vários desses candidatos a dizer que não sabiam sequer que eram candidatos ou que ainda não era para ser revelado o seu nome publicamente. Depois eu acho que as escolhas, eu julgo que Rui Rio tem aqui a noção de que as eleições autárquicas são importantes até para a sua manutenção na liderança, mais do que a importância que as eleições autárquicas têm nas localidades e na importância da vida das pessoas. Por isso é que escolhe candidaturas em que dá o dito por não dito. A escolha do candidato a Gaia, eu não estou a dizer nada contra o senhor...
Está a falar de António Oliveira.
De António Oliveira, agora, é uma escolha no mínimo estranha vinda de Rui Rio, que há não muito tempo dizia que a política e o futebol não se podiam misturar, até porque o futebol era do mundo das emoções, mas é o próprio que agora sente que isso não é, afinal, um critério, é preciso apresentar gente mediática. E depois, eu julgo que a última apresentação, então, da candidata à Amadora, de que de resto André Ventura já saudou o Dr. Rui Rio pela sua escolha, é mesmo um tiro muito complicado no próprio PSD e, portanto, eu julgo que as escolhas são mesmo trapalhonas com a azáfama de dizer nós temos candidatos, nós temos tudo preparado. A verdade é que não se conhece nenhuma ideia concreta do que é que se quer do poder local. Conhece-se um conjunto de nomes que têm dado muito disparate porque mesmo alguns dos nomes que foram sendo ditos publicamente depois as estruturas locais não queriam. E, por último, eu... acho mesmo que está a ser feito desta maneira, porque o próprio Dr. Rui Rio joga aqui a sua liderança e a sua vontade de ficar à frente do PSD.
Causa-lhe alguma estranheza a eventual a viabilização através da não candidatura de alguém do PSD, da candidatura de Isaltino Moraes em Oeiras?
Não, e aliás eu devo dizer sobre isso o seguinte. Isaltino Moraes teve um processo na justiça, foi condenado, cumpriu a sua pena e foi eleito há 4 anos atrás, reeleito há 4 anos atrás como presidente, porque os municípios de Oeiras quiseram votar em Isaltino Moraes e, portanto, a mim não me encontram a dizer. O que me causa estranheza é porque é que querem agora e não quiseram há 4 anos dar o apoio a Isaltino Moraes, mas isso o Dr. Rui Rio saberá. Eu volto a dizer, eu acho que o Dr. Rui Rio está errático na forma como faz a oposição e, aliás, recentemente recorre com frequência ao insulto fácil e não ao combate das ideias, que eu acho que era muito mais positivo para a oposição, mas acho também é sinal dos tempos de se querer muito fazer política ao sabor do que é mais emblemático num ou no outro jornal, numa outra notícia, e portanto não penso que tenha um projeto a sério, mas sim um projeto. Aliás, quando foi apresentada a coligação com o CDS, o que Rui Rio disse foi: vejam lá que os socialistas já têm 161 câmaras, nós nunca chegámos a tal. E, portanto, é uma questão de contabilidade, não é uma questão de projeto para o país, e isso é que me causa estranheza, não são as suas escolhas A ou B, é essencialmente não ver uma estratégia política para as suas terras.
António Lopes Xavier, o anúncio dos candidatos do PSD é um sinal de força ou de fraqueza?
Não, o anúncio foi turbulento e eu diria até mais barraqueiro, com até candidatos do PSD a desmentirem a direção e o presidente, foi mal articulado, enfim, essas coisas, as candidaturas autárquicas de um partido grande implica sempre uma mobilização enorme de pessoas, são milhares e milhares de candidatos, há sempre motivos para discutir aqui ou ali, não é isso que me importa, não é isso que me importa especialmente. E até acho que os nomes de que o Carlos quer falar são casos diferentes em si mesmo. O problema de Rui Rio é o problema de quem quer fazer política com grandes tiradas morais e afirmação constante de grandes princípios. E essas pessoas que assumem realmente a responsabilidade ou a bandeira de serem catões, não é? Os grandes revolucionários do funcionamento do regime, porque introduzem uma moralidade rígida, e como fazem disso a sua carreira e as suas declarações de princípio constantes, depois na primeira volta do caminho são apanhados em várias contradições. Isso é que eu acho mais complicado. O problema das candidaturas do PSD é mais um problema que eu preferia analisar do ponto de vista do que é o PSD nos últimos três anos desde que Rui Rio é presidente. O PSD está acantonado nas sondagens num número que anda ali entre os 23% e os 24%, portanto o PSD é uma fração pequena daquilo que representa o PS, sendo que o PS está na sua segunda legislatura e, portanto, onde houve tempo para a oposição, houve pandemia, houve gestão da pandemia, houve medidas controversas, problemas até políticos e pessoais no Partido Socialista em vários episódios, e nada resulta, sobretudo não resulta, ao que parece, quando olho agora para as candidaturas, uma ideia que Rui Rio também tinha, além de ser o catão moralizador, era também o homem que ia recentrar o PSD. E depois, de repente, que ia fazer pactos de regime com o PS, aproximar-se ao centro, largar a direita, abandonar, enfim, a herança de Passos Coelho. E depois, de repente, agora eu vejo Rui Rio a chutar em todas as direções. Umas vezes dá a mão ao Bloco em vontade de gastar imoderadamente em leis na Assembleia da República, agressões a empresas de vários tipos e acusações em tom que nunca foi hábito do PSD.
Está a pensar nas barragens da EDP?
Não estou só a pensar nisso, estou a pensar no novo banco, o modo como o PSD faz hoje política não corresponde ao seu estilo histórico, com nenhum presidente, melhor ou pior, e corresponde a um estilo em que realmente parece não haver rumo e que se dispara em todas as direções, sobretudo navegando o populismo que parecia ser aquilo que Rui Rio não queria seguir, do ponto de vista teórico. Eu sempre disse que alguns aspectos do pensamento político de Rui Rio estavam até bastante próximos do Chega. Não, obviamente, nada de racismo, nem de xenofobia, nem coisas desse tipo, nem desprezo pelos direitos, nem pelos mecanismos democráticos, mas posições sobre a liberdade de imprensa, sobre o funcionamento do sistema judicial, sobre o jornalismo, sobre a sindicabilidade dos atos dos políticos, sempre se aproximaram de uma linha populista que não tinha nada a ver com a afirmação do recentramento da social-democracia. E, portanto, eu acho que isto é uma grande descoordenação. Se é ao centro, como é que tem uma candidata como a candidata do PSD na Amadora? Se é ao centro, como a linha, como se diferencia tão pouco de várias posições precipitadas e agressivas do Bloco, por exemplo? Não consigo perceber isso. Não consigo perceber isso. E no meio deste trajeto político de 3 anos do Rui Rio, na verdade, o lado direito, pode não ser a direita, o lado direito do espectro partidário fragmentou-se e fragmentou-se aparecendo diferentes causas que só teriam existência se de facto com um PSD frágil e não capaz de consolidar o que é democrático à direita. Isso faz-me impressão. Quanto às personalidades, eu acho que são casos diferentes. A Ana diz, por exemplo, diz Altino Moraes cumpriu a sua pena. Mas isso quer dizer que um Presidente da Câmara que tenha sido condenado por corrupção depois pode ser livremente outra vez candidato sem que nós tenhamos estranheza? Eu sei que não era o que a Ana queria dizer. Na verdade, Isaltino Moraes foi condenado por crime de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Pode logo a seguir ser Presidente da Câmara? É uma coisa que podemos apoiar sem pestanejar? Eu tenho as minhas dúvidas. Só não sou severo nesse juízo porque eu entendo que a pena aplicada a Isaltino de Moraes foi uma pena pesadíssima e completamente desproporcionada relativamente aos crimes que foram provados e que provavelmente ele foi vítima de uma tentativa de justicialização sem prova. Tenho essa visão, ou foi a pressão da opinião pública, levou para uma pena na fraude fiscal e no branqueamento de capitais, porventura que não é aplicada em geral a desconhecidos, também talvez por se exigir mais dos políticos. Mas tenho as maiores dúvidas que nós aceitemos, embora seja a favor da ressocialização, que aceitemos sem pestanejar, que as pessoas condenadas por crimes que são cometidos durante a sua atividade pública, embora não especificamente da atividade pública, possam ser apoiados. Rui Rio, eu se tivesse que apostar, apostava que Rui Rio não aceitava. O caso de António Oliveira acho um caso completamente diferente. António Oliveira, não, eu peço desculpa, ele não vai gostar, nunca foi um ídolo do futebol, foi um futebolista com muita arte e um treinador, mas não é, digamos assim, um cromo que todos os jovenzinhos têm nas suas cadernetas.
E eu confesso que era fã de António Oliveira.
Pois seria, porque o Carlos é do Sporting e lembra-se dessa fase. Mas, na verdade, já não é treinador e futebolista há imenso tempo e no Porto o que é conhecido é por ser um empresário. E mesmo um empresário com sucesso.
E o maior acionista individual do Porto.
Sim, mas não foi ele que procurou isso. Calhou-lhe em partilhas familiares essa parte. Agora o homem está condenado. Quer dizer, o Isaltino pode ser candidato porque cumpriu a sua pena. O pobre do António Oliveira, como foi em tempos futebolista, já não pode ser 20 anos depois candidato a uma Câmara. Eu também acho que nós estamos um bocadinho histéricos sobre essa matéria. Já a candidata do PSD à Amadora parece-me um candidato do PSD completamente fora da tradição e da história, só lhe encontro barbaridades, frases populistas.
Percebe o critério de alguém que talvez não passasse no crivo para ser candidata a deputada, mas que tem o perfil adequado para a Amadora?
Não sei, se entramos nesse critério, foi assim que o Ventura foi candidato e se tornou político. Se entramos por aí, vamos gerar
a oportunidade de dar votos em Louros há 4 anos.
Aos grandes exploradores do populismo e de certo tipo de sensibilidades em zonas delicadas das grandes cidades. Acho isso negativo, mas acho isso que condenar Rui Rio por isso, não. O problema é da autoridade moral. Esse é que é o problema.
Já vou alargar o debate ao Pacheco Pereira com Sinta mais uma pergunta. António, estranha que o Ministério Público tenha deduzido a acusação há tão pouco tempo das eleições autárquicas, a acusação a Rui Rio?
A Rui Moreira,
Rui Moreira, claro.
Não, eu estranhei, sim, há umas regras, há uma política, há uma definição do Ministério Público que eu compreendo. Quer dizer, nós vamos discutir dentro de poucos dias o tempo que levou o processo de Sócrates, o processo Marquês, o tempo enorme que levou a instrução. E, portanto, quando a Justiça tem estes tempos, a Justiça corre o risco de interferir na democracia e de retirar da democracia uma série de pessoas que depois, olha, como o antigo ministro Miguel Macedo, ou como o antigo ministro Duarte Silva, que depois de penarem longos anos fora da política, excluídos da política, vieram a ser absolvidos e não mais retomaram as suas atividades. Portanto, quando a justiça demora este tempo, eu percebo que tenha que haver cautela quando se aproximam os atos eleitorais, que o Ministério Público não pode agora, que demora anos e anos a tratar dos processos e que não leva os tempos razoáveis, que depois venha interferir nesses processos eleitorais. Compreendo essa política e, portanto, acho que o caso de Rui Moreira é um caso onde aparece a acusação no limite do prazo fixado por essa instrução interna ou política interna do Ministério Público. Acho lamentável, mas, enfim, é uma opinião.
Pacheco Pereira, podemos começar pela sua opinião sobre alguns dos nomes que o PSD já apresentou publicamente?
Sim, mas antes disso, vou referir alguma coisa em relação às sondagens e em relação ao julgamento sobre a atividade do Rui Rio. O Rui Rio é um político muito sui generis na vida política portuguesa. Eu conheço bem e sou amigo dele. Sei muito bem como é que ele se comporta em momentos de grande crise. E de grande crise sob todos os pontos de vista, inclusive até da segurança pessoal, que é uma coisa que nem toda a gente se comporta bem nessas circunstâncias. Mas o Rui Rio tem eu não me choca que ele faça afirmações de princípio e que se comporte, como diz aqui o António, como um catão. Evidentemente que isso em política depois tem um ónus, que são as contradições, as reais e as aparentes. Mas não vejo mal nenhum que um político enuncie princípios, até porque o condicionam a ele próprio. E eu não acho que na maioria destes casos que nós vamos discutir estejam em causa questões de fundo que violem os princípios, a começar pela história do futebol. O Rui Rio foi sujeito, quando assumiu a Câmara do Porto, foi uma tentativa, que já tinha raízes antes, de um clube de futebol e os seus dirigentes, em conjunto com o Partido Socialista, convém não esquecer esta parte, quererem, pela sua popularidade e pelo sucesso da equipa, controlar a vida política do Porto. E ele resistiu a isso e bem. Isso não significa que haja um anátema em relação a pessoas que tiveram ligação ao futebol. Eu acho que há um exagero, que esse exagero é mau. Eu li um editorial do Público com que não me identifico de todo. Rui Rio não mudou de posição em relação ao futebol. Escolheu um candidato que tem relações com o mundo do futebol, mas que não é particularmente popular como futebolista, como diz, aliás, isso o António, e que não está limitado na sua capacidade, pode ser ou não, não sei, eu conheço mal, um bom presidente da Câmara de Gaia. E isso não altera em nada. O Rui Rio, se fosse sujeito exatamente hoje às mesmas condições que teve de enfrentar sozinho, era só o PSD, eu não me esqueço que o dirigente do PSD na altura não queria ir ao Porto fazer campanha eleitoral se não houvesse gente do Futebol Clube do Porto na rua. E foi quando os candidatos deputados, a começar por mim, lhe disseram que então é assim, não tens candidatos. Portanto, aquilo não foi uma coisa simples, foi uma coisa complicada. E o Rio portou-se sempre com grande dignidade e quando foi para a rua tinha milhares de pessoas à sua volta, porque muitas vezes isto são mitos que se criam e havia também, e houve, as pessoas compreenderam que o Futebol Clube do Porto e os seus dirigentes não podiam mandar na vida política da cidade. Ele não mudou de posições nessa matéria, isso eu tenho a certeza absoluta. E não acho que escolher esta pessoa signifique qualquer mudança. O Partido Socialista pode explorar. Eu quero ver quantas pessoas nas mesmas circunstâncias estão nas listas do Partido Socialista.
O Partido Socialista prepara-se para fazer a transumância, claro. Quer mudar os candidatos que atingem o limite.
Depois, segundo aspecto.
É o que dizem os jornais.
Nem sempre os jornais dizem coisas certas.
Eu acho que é um princípio aceitável que candidatos que sejam sujeitos a uma investigação policial com um mínimo de pernas para andar, porque se conhecem atitudes e atividades que são sujeitas a uma, ou que podem ser sujeitas a uma crítica, quer ética, quer política, não devem ser recandidatados. O Isaltino é diferente. Aqui a Ana tem razão. O Isaltino cumpriu pena. Cumpriu uma pena mais pesada do que aquela que seria normal e teve uma prisão difícil. Não foi bem tratado na prisão. Pelas próprias autoridades. O Isaltino, portanto, pagou a sua dívida à sociedade. Eu até acho que é uma certa hipocrisia não o apoiar diretamente. Porque o Isaltino tem outra característica, que é por isso que ganha as eleições em Oeiras. É, sem dúvida, o melhor autarca do país numa zona urbana. Defrontando os problemas de uma zona urbana da periferia, que, diferentemente das outras, pôde ganhar uma qualidade de vida e um crescimento económico que nenhuma outra teve. Oeiras não é Loures. O Eiras não é Amadora e podia ser, porque no início havia muitas características idênticas que aproximavam todos esses concelhos da periferia. Portanto, eu não vejo aí também, preocupa-me mais a recandidatura ou a candidatura de autarcas que sejam apoiados pelo PSD e que sejam sujeitos a inquéritos sobre atividades ou essas funções. Sobre o Isaltino a gente sabe tudo. Foi julgado, condenado, pagou a sua pena e é um excelente candidato a favor do povo do Eiras. Não vejo que haja qualquer violação de princípio em candidatá-lo.
A candidata...
E se há pessoa que é muito dura com a corrupção, sou eu. Mas não se aplica. Porque se nós partimos do princípio de que há uma perda de direitos políticos em alguém que foi condenado e cumpriu a sua pena e continuou como autarca a fazer aquilo que é reconhecido como qualidade para as coisas, isso nós criamos então uma segunda pena. E essa segunda pena é, no fundo, a impossibilidade de se apresentarem eleições que ganham. E por isso também há aqui alguma hipocrisia em não apoiar diretamente. Eu nestas coisas não me cai nenhum parente na lama a dizer que mais valia, em vez de estar a fazer este truque, apoiarem diretamente o Isaltino.
A candidata na Amadora parece...
A candidata da Amadora que é a exceção neste painel. Pomos o seguinte, porque nós vivemos uns tempos determinados. E nós vivemos um tempo em que as declarações que ela faz são declarações inaceitáveis face à conjuntura política, ao crescimento do populismo. Ela tem declarações contraditórias, ela tem declarações que são sensatas, principalmente sobre as mulheres, que são aceitáveis. Mas as declarações que ela faz, por exemplo, sobre Mamadou Ba, Mamadou Ba e eu já tivemos polémicas, o problema não é esse. Mas dizer que Mamadou Ba é um traidor da minha pátria e do meu legado cultural, isso é que é um limite que se ultrapassa. Traidor da minha pátria e do meu legado. E depois, mais adiante, vem com aquela história de que ele devia voltar para o país dele. Não se pode dizer isto. Quer dizer, isto ultrapassa uma linha vermelha, que ele é português. Exerce a sua ação política, nós podemos contestar as suas opiniões, e eu contesto muitas das suas opiniões, não é isso que está em causa, mas isto não se pode dizer. Da mesma maneira que em relação às frases que ela tem, por exemplo, ela põe em causa os direitos de defesa das pessoas que são acusadas. Isso também é inaceitável, ainda por cima, para quem tem formação jurídica. Eu acho que o maior criminoso do mundo tem direito a ter um advogado que o defenda. Isso faz parte do ethos da democracia. Seja qual for o crime, seja um pedófilo, que é o crime mais repugnante que nós podemos aqui elencar, seja um corrupto, seja o que for, tem direito a ter a defesa e tem direito a que tenham advogados e tal. E o que contesta, no fundo, é isso. Como, aliás, é preciso ter muito cuidado em fazer declarações sobre a polícia. Eu acho que a polícia é muitas vezes tratada injustamente, mas não é esta a linguagem que se pode ter.
Está a falar de quê?
Estou a falar de declarações que ela tem, que eu aliás tenho aqui à frente. Eu digo já quais são. São muitas. Como aliás declarações deste género, quando um branco foi morto pelos pretos, não suscitámos aqui nenhum incidente racista. Quer dizer, nós não vivemos numa sociedade etérea, nós vivemos numa sociedade em que o racismo se exerce essencialmente em relação às pessoas que são diferentes de nós, da maioria de nós. E a maioria de nós, neste programa, não há pretos, só há brancos. Aqui na SIC é preciso andar, na SIC, na TVI, é preciso andar pelos corredores para encontrar alguém de raça negra. No Parlamento não abundam. E ela trata mal, aliás, as que lá estão representadas. E em relação à polícia, a polícia deve ser respeitada e deve ser defendida, a não ser quando ela própria viola a lei. Sendo que em muitos casos em que a polícia é atacada, eu acho que é a polícia que tem razão. Isso é outra coisa. Porque muitas vezes nós apenas vemos o incidente na sua parte final e não vemos o que aconteceu antes. E, portanto, é preciso também olhar para a polícia, para os problemas de segurança, de forma diferente. Mas o problema está na linguagem. A linguagem é do Chega. E a linguagem do Chega é a linguagem do populismo dos nossos dias. Ela diz várias vezes que não é xenófoba, não é racista. Mas é uma afirmação que tem que ser confrontada com a linguagem utilizada. E a linguagem utilizada é xenófoba e racista.
Consegue compreender o critério de
não,
talvez
não
passasse no crivo para deputada?
Não, não consigo. Acho isto um erro, como foi o Acordo dos Açores, que se vai voltar contra o PSD. Infelizmente, algumas secções do PSD não têm uma grande história de escolher bem os candidatos. E, portanto, com o que é que ela vai competir com este tipo de campanha? Com o Chega? Não. Porque neste momento não é possível ter uma competição com o Chega com este tipo de linguagem. É exatamente o contrário. É confrontando o Chega com aquilo que ele diz. Castração química. O Chega, por exemplo, defende a castração química. Mas a castração química, mesmo nos países em que é aplicada, é em grande parte voluntária, não é involuntária, não é obrigatória, não é aplicada. O Chega defende uma castração química obrigatória.
E essa candidata também.
Ah, e ela também?
Sim.
Então estamos os dois no
foi
mesmo.
Foi introduzida uma subtileza, pelo menos nas explicações dadas pelo PSD, que tem que ver com o que ela defende é um controlo medicamentoso para reincidentes.
Reversível.
Um controlo da libido. Enfim, tem uma explicação elaborada sobre isso.
Eu acho que é melhor tirarmos esse tipo de considerações.
Estou apenas a ser extremamente rigoroso.
A discussão sobre a castração química em 2021, em Portugal, não é abstrata. Nem em 2020 não é abstrata. Há 20 anos provavelmente era abstrata. E eu espero que ela se torne de novo abstrata. Mas aqui não é abstrata. E esta ideia complicada que o Chega introduz num conjunto de obsessões sobre questões sexuais, que aliás se voltam contra eles, porque eu já uma vez aqui disse que elas não são novas, elas surgiram nos anos 30.
Sim, nós conhecemos a sua teoria.
Mas a minha teoria é... mas isso choca a minha teoria.
Não a renovo, não me choco, mas prefiro avançar. Quer dizer, é uma teoria que me embaraça, é uma teoria que me embaraça.
Mas porquê? Porquê que me embaraça?
Pela enunciação.
Porque a teoria ela é de tal maneira freudiana,
freudiana, é mais pós-freudiana do que freudiana.
Sim.
Ou seja, o que eu disse e continuo a dizer é que a obsessão pelo sexo, que também se verifica na questão da castração química, é uma obsessão fálica que tem raízes históricas e que não existe no Império.
Última
ronda, necessariamente. Que os irrite particularmente
eu sou
na
mais
sua suscetível. Homofobia.
Eu sou mais suscetível. Ele próprio,
Ana,
Pacheco Pereira.
Dois minutos no máximo para o que ainda falta dizer. Se nada, passa a António.
Não falta dizer muito. Eu queria sublinhar isto. Eu acho que o problema de nós não. Tirando este caso particular...
Olha, Catarina, o PS tem estas vergonhas todas. Deixa-se apresentar que candidato é Susana... e vai ter todo o elenco das vergonhas. Nas eleições autárquicas...
Eu acho que nós também surpreendemos. Surpreendê-lo.
Vamos ver. É que tinha, portanto agora vai deixar de ter.
Não sei se quiser enunciar algumas, é que eu conheço os candidatos todos.
Está bem.
Todos os candidatos da 4 anos.
Não, não há caso.
Não peça isso.
Mas eu não estou a dizer isso, eu estou a dizer essa senhora. Agora, o que eu acho é que na escolha das eleições autárquicas é muito importante que nós tenhamos consciência de não fazer grandes enunciados de princípios e banhos de ética, como Rui Rio tem feito ao longo do tempo, porque depois isso vai dar...
É possível não tê-la, isso não?
Não, eu acho que é preciso ter. Não é preciso estar a anunciar e depois, na prática, as coisas não serem exatamente assim. E estes candidatos, os exemplos que nós falamos aqui, são a contradição.
Qual
não
dele? Estou a dizer... Assim, a senhora é, e os outros?
A senhora é completamente a contradição.
Sim,
eu dou o futebol, não tenho nada contra o futebol, já lhe disse isso. Agora, o que eu acho é que não foi só Rui Rio, não é só o presidente da Câmara do Porto. Foi já...
É que vocês põem os futebolistas e os desportistas nas listas de apoiantes,
não? Não fui eu que disse que não se podia misturar. Foi Rui Rio. Mas pronto, se quiser ouvir... Não tem problema nenhum. Eu acho mesmo que a estratégia de Rui Rio, quer na oposição e no combate ao governo, quer na forma como tão depressa está com o Chega, tão depressa está mais à esquerda...
Isso também não é verdade. Isso não é verdade.
E na forma como foi apresentado, têm vindo a ser apresentados os candidatos, acho uma enorme atrapalhada. É a única coisa que tenho para dizer sobre... A escolha dos candidatos de Rui Rio.
António Lopes Xavier, qual vai dizer?
Duas coisas, não é?
CDS faz duas. Parte dessas candidaturas, não faz?
Faz.
Tem coligação.
Mas como sabe, isso a mim, eu cada vez convivendo consigo...
Mas talvez convém enumerar.
Sim, mas ao conviver consigo, cada vez sou mais indiferente, como você sabe, a essas coisas. Quero lá saber se o CDS apoia coisas que estão mal, está mal. Farto-me de dizer aqui. Não, o que eu quero dizer, o que eu quero explicar é o seguinte: o Pacheco Pereira estava a dar a entender que eu dizia que não se devia ter princípios na política. Ora, não era nada disso. Eu sei. O problema, o Rui Rio deve ter princípios e, aliás, acrescento o seguinte: ele segue pessoalmente esses princípios. Rui Rio é um homem sério, de caráter e com princípios. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. O problema é que, quando realmente se faz disso a bandeira política, e os políticos devem ser sérios em geral, quando se faz disso a bandeira política e depois aparecem casos de fronteira e é difícil realmente compreender qual é realmente a dimensão ou a estrutura do princípio. E devo dizer-lhe até, quanto ao Isaltino, que é uma pessoa com quem eu simpatizo e acho que se deve apoiar, não vamos agora esquecer que o PSD o defenestrou por ele ter sido preso e condenado. E não foi assim há tanto tempo. E, portanto, quando muda o PSD de opinião, talvez fosse melhor dizê-lo com frontalidade. Mudei de opinião.
O que é que se passou entre uma coisa e outra?
O que é que se passou? Passou-se várias coisas. Mas se o Rui Rio tivesse dito com frontalidade, no passado fui exagerado, tinha um critério
não
foi rigoroso. Não foi ele, mas ele era estava comprometido com essa posição também. E que no passado não foi aceite. E o Pacheco Pereira também. Mas o Pacheco Pereira não mudou, nem tem responsabilidade para indicar candidatos. Não estaríamos aqui a dizer isto se o Rui Rio tivesse dito eu tinha uma visão exagerada, porventura exageradamente rigorosa, sobre a necessidade de afastar da política pessoas que foram condenadas, como se afasta da função pública. Mas eu compreendo o apoio a Isaltino. Eu também não acho que haja justificação para toda esta histeria. Acho que há justificação para a apreensão pela falta de eficácia da mensagem política do partido liderado por Rui Rio.
É sobre isso que eu quero.
E que estas pequenas coisas perturbam essa eficácia.
Vamos às sondagens. As sondagens são más para o PSD. E são más para o PSD porque a percepção da maioria da população é que o governo, mal ou bem, está a atuar direito. Pior coisa que um partido com más sondagens, ainda por cima num período que ainda não é sentido como eleitoral pela maioria das pessoas, podia fazer é desatar a criticar histericamente o governo como querem os adversários do Rui Rio.
Mas é o que ele está a fazer.
Em algumas coisas, provavelmente até com razão, desculpe lá.
É o que ele está a fazer.
A ligação do PS com os interesses económicos que eu já aqui referi é real. E neste momento até maior do que o PSD. O PSD também tem as suas partes, mas não tem a dimensão que tem no PS. E, portanto, isso também...
A pena ter feito ser nos últimos 10 segundos.
Tem muitos aspectos desta política.
Mas voltaremos a este
foi Marcelo Rebelo de Sousa.
Não posso deixar
foi Marcelo Rebelo de Sousa. E foi também criticado da mesma maneira que hoje está a ser criticado o Rui Rio.
Este é o momento de fecharmos o debate na Circulatura do Quadrado, na 24 e na TSF. Esperamos voltar com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira para uma edição especial depois da manhã, dia em que vai ser conhecida a decisão instrutória da Operação Marquês. Até sexta-feira.